aos serviços, faz favor, de galeria para a entrada do público, para abrir as portas, faz favor, para... Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É sempre um gosto ter o Governo aqui no nosso Parlamento. E vou dar a palavra ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira para a leitura do expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada e foram admitidas pelo Sr. Presidente as seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 264 do Partido Socialista procede à terceira alteração da Lei 16/2017, alterando alguns dos requisitos para a realização da interrupção voluntária da gravidez não punível e densificação do regime de exercício do direito individual de objeção de consciência. Projeto de Lei número 169 do Bloco de Esquerda cria o programa da Rede Pública de Creches. Projeto de Lei 268 do Bloco de Esquerda promove os direitos na gravidez e no parto. Projeto de Lei número 269 do Bloco de Esquerda reforçar a saúde, a qualidade de vida e os direitos das mulheres na menopausa. Projeto de Resolução número 299 da Iniciativa Liberal recomenda que o Governo inicie o procedimento junto do Conselho da União Europeia para que a Guarda Revolucionária Iraniana seja designada como uma organização terrorista. Projeto de Resolução número 300 do PCP devolver a TAP, travar a privatização. Projeto de Resolução número 301 do LIVRE recomenda ao Governo que ratifique o Tratado do Alto Mar. Projeto de Resolução número 302 do Chega recomenda ao Governo que proceda à elaboração e implementação da Estratégia Nacional de Combate à Endometriose e que crie uma bolsa de investigação da doença. E, por fim, Projeto de Resolução número 303, também do Chega, pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos um primeiro ponto de ordem de dia, que é a eleição para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Nenhum membro. Aviso os senhores deputados que até às 18 horas estará na sala número 1 as urnas para a urna para o respectivo exercício do direito de voto. Até às 18 horas, parece-nos que é razoável, na sala 1. Sala 1, até às 18 horas, para eleger um membro do Conselho Nacional da Procriação Médica Assistida, o que permitirá fazer a ata e a respectiva leitura depois no final dos trabalhos de hoje. Vamos entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia, debate de urgência, requerido pela Iniciativa Liberal sobre o Estado do Estado. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, para a intervenção de abertura, mas pedi à Câmara o favor de dar condições para se começar com este ponto da ordem do dia.
Eu sei, vamos estar aí nos alunos, não é por causa de saúde e tal, é isso? Ou não?
Ok. Tá. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhores deputados, este debate de urgência pedido pela Iniciativa Liberal é sobre o Estado do Estado. Mas falar do Estado do Estado implica, ou pressupõe também, falar do Estado deste Parlamento, porque, de alguma maneira, o Estado do Parlamento influencia também o Estado do Estado. E a verdade é que não há melhor exemplo para falar do Estado do Parlamento, a propósito do Estado do Estado, do que a novela orçamental em que temos estado todos, uns envolvidos, outros a assistir com mal disfarçada surpresa perante tanta irresponsabilidade, tanta falta de interesse pelos verdadeiros pontos que são determinantes para o país. Começando pelo Chega. O Chega... Boa tarde. Cá estamos outra vez. Cá estamos outra vez. Já sabem, tem de ser. Começando...
Está a contar o tempo.
Começando pelo Chega. Eu percebo a reação. O problema é o seguinte, é que os senhores já tiveram tantas posições sobre o orçamento, tantas posições, que não é possível seguir aquilo que defendem ou não defendem. Um dia é uma coisa, no dia seguinte é outra, já foram irrevogáveis, já trouxeram o termo irrevogável outra vez para a discussão pública em Portugal, mas aí, honra-lhes faça, o CDS não estará em condições de reclamar a paternidade dessa expressão. Agora, todos nós sabemos o que significa irrevogável na política portuguesa. Mortal à frente num dia, flic-flac à retaguarda no dia seguinte. Permitam, senhores deputados do Chega, que eu dedique a minha atenção agora ao PS. Agora vou dedicar a minha atenção ao...
Sr. Presidente. Deputados, eu sei, Sr. Deputado, mas... Sr. Deputado... Respirar fundo e agora vamos virar aqui para outra bancada. Sr. Deputado, faz favor. Srs. Deputados, há um momento para esta expressão emocional, agora vamos deixar continuar o racional a falar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falemos do contributo do PS para esta novela orçamental. Propostas? Nada. Não sabemos quais são as propostas do PS sobre o orçamento, mas sabemos exatamente a sua posição detalhada, até ao pormenor, sobre se as reuniões devem ser públicas, se devem ser reservadas ou devem ser privadas. Mas até aí temos hipocrisia da parte do PS, porque agora defendem, de facto, reuniões públicas e propostas privadas. Mas, por exemplo, quando Pedro Nuno Santos negociava com os outros partidos da esquerda, em tempos de geringonça, cada um dos orçamentos, a pergunta é, fazia-o em público ou fazia-o em privado, nas costas dos portugueses? Senhores deputados, este é o estado do Parlamento e de algumas das bancadas do Parlamento. Não admira, portanto, que o estado do Estado também não esteja grande coisa. Falemos de quatro pontos fundamentais. A saúde, a educação, a segurança interna e a habitação. Na saúde, agosto de 2023, governo do PS, urgências fechadas, listas de espera, 1.670.000 portugueses sem médico de família. Olhemos a agosto de 2024, governo da AD, recorde de urgências fechadas no mesmo dia, recorde de partos em ambulâncias, listas de espera, mais de 1.675.000 portugueses sem médicos de família. Olhemos à educação, início do ano letivo em 2023, 72 mil alunos sem professor. Olhemos a setembro de 2024, início do ano letivo, de acordo com os órgãos de comunicação social e aparentemente de acordo com o próprio ministro, 200 mil alunos sem professor no início do ano letivo. Olhemos à segurança interna, assalto da Secretaria-Geral do MAI, fuga de reclusos de Vale dos Judeus, incêndios, outra vez, a castigarem os portugueses e o território e as famílias e os bombeiros portugueses. Olhemos à habitação. E aqui vale a pena perguntar onde andam os tais devolutos do Estado que uns e outros prometeram que estariam à disposição dos portugueses e continuam esquecidos numa gaveta qualquer por aí. Mas, falando de políticas do Estado... Falando agora do plano Construir Portugal apresentado pelo Ministro da Habitação e das Infraestruturas, façamos um balanço. Plano com 30 medidas, 9 concluídas, 21 não concluídas e, vou ser generoso, 10 em atraso, apresentada há tão pouco tempo e já está 33% do plano, pelo menos, em atraso. E já agora, onde estão as medidas para dinamizar o mercado de arrendamento para quem quer arrendar casa? A resposta é simples, não estão, não existem, nem existiam com o PS, nem existem com o PSD. E se isto é assim, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é, em primeira linha, ainda do PS, 8 anos no governo e levou o país a esta situação. Mas a responsabilidade é também do PSD, porque medidas semelhantes vão levar a resultados iguais. E não adianta vir com remendos, com planos, porque os planos que apresentaram, por um lado, são insuficientes e, por outro lado, nem sequer são capazes de os cumprir. Os resultados vão ser os mesmos, senhores deputados. É nossa responsabilidade e é isso que hoje aqui fazemos, alertar os portugueses. Porque se o fizemos com António Costa, temos também a obrigação perante os portugueses de dizer que as coisas vão correr mal se continuarem neste caminho, também com o governo da AD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 2 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto, é, Sr. Deputado? Tem 2 pedidos de esclarecimento em conjunto.
Não, afinal são 3, para o anúncio também.
Não, tem Pedro Pinto e Paulo Núcio.
Sim.
Então são 2. Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Deputado Rui Rocha. Oh, Sr. Deputado Rui Rocha, eu sei que já nos habituou, já habituou este Parlamento, a ter estas intervenções quase cómicas de ataque ao Chega. Hoje teve uma coisa boa, conseguiu passar lá por trás, normalmente passa aqui pela frente, porque não sei se tem medo de passar ali por trás, mas não tenha medo do Chega, que o Chega não lhe faz mal. A única coisa que o Chega lhe faz mal é nos votos, é que o Chega tem 50 deputados e o senhor tem 8 deputados. Em relação ao orçamento, senhor deputado, em relação ao orçamento, qual é que é a vossa posição? É que este é um orçamento que está a ser negociado entre o PSD e o Partido Socialista. São claras as posições. Qual é a posição da Iniciativa Liberal? É que em agosto o senhor disse que garantia que votava contra. Hoje chegou ali acima e já não disse que garantia que votava contra. Ó, senhor deputado, portanto, incoerência, é a incoerência liberal. Mas o povo português já está habituado a isso, senhor deputado. Diga lá como é que vai votar este orçamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Para também um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Paulo Nunes, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha. O estado a que isto chegou é o estado que o Partido Socialista deixou que chegássemos. E por isso é com alguma estranheza que vejo o Sr. Deputado a denunciar o Governo por não ter feito em 6 meses o que o PS não fez em 8 anos. O CDS acompanha muitas das intenções que a Iniciativa Liberal apresenta neste debate. Não é por acaso que o CDS, desde a sua fundação, mantém uma convicção tão bem enunciada por Francisco Lucas Pires, que foi o primeiro presidente partidário liberal em Portugal. E dizia Lucas Pires, ao princípio não era o Estado, mas o homem. É esta uma verdade, em função da qual será o Estado a ter que se humanizar, não o homem, quem tem que se estadualizar. As medidas que o Governo apresentou nos últimos anos são claramente prioridades. A redução de impostos, o aumento da competitividade e da inovação, o reforço dos apoios aos mais desfavorecidos e a reforma, simplificação e modernização da administração pública. Mas, Sr. Deputado, parece-me pouco sério que a IEL procure confundir a inércia do Partido Socialista com o espírito reformista da Aliança Democrática. E deixe-me dar 3 exemplos. Como é possível confundir a indecisão do PS com a decisão célere deste Governo de construção do novo aeroporto, linha TGV e a terceira ponte sobre o Tejo? Como é possível confundir a tibieza do PS na guarda das nossas fronteiras com a decisão corajosa do Governo para impor uma imigração regulada? Como é possível confundir a visão estatista do PS de escolher setores económicos que devem ser privilegiados com a aposta deste Governo na iniciativa privada, na confiança nas empresas e na liberdade económica? Senhor Deputado, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas procurar confundir o PS com a AD só com um truque pouco sério de magia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha tem 3 minutos para responder aos 2 pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto,